Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Afrânio Vanderlei, Moacir Biasi, Bárbara Guerra, Clã Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM. Raíssen Abac, o craque.
Começar com um destaque da editoria de política hoje do Estadão, Guerra da Vacina. Guerra das vacinas resgata gabinete do ódio. O que que diria você, ou talvez a sua Vox, de vez em quando traz ela aqui para participar dos comentários, sobre essa notícia, Neumann?
A minha avó diria que é a volta por cima de Carluxo Bolsonaro, seu gado e seus robôs. A minha avó diria que quem pode mais chora menos. A guerra das vacinas devolveu à cena política o Jair Bolsonaro tal como ele é, insuflado pelas redes sociais no estilo quem manda sou eu, segundo Vera Rosa, repórter da sucursal de Brasília. Né? Isso havia sido arquivado depois das investigações do Ministério Público, da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal atingirem sua família e seus amigos. Mas o Bolsonaro nomeou um vassalo, um capacho, para a Procuradoria-Geral da República, o Augusto Aras, outro capacho para o Supremo Tribunal Federal, e está garantindo para o ano que vem mais um capacho no Tribunal de Contas da União. E então, como disse a Vera Rosa, o gabinete do ódio voltou. O confronto expôs, né, a briga do Bolsonaro com o Dória e essa infame politização de vacinas. Né? É o que dá botão negacionista, que nega a ciência e nega o acúmulo do conhecimento, que confirma a ignorância, o ignorantismo no poder. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, falar também sobre a visita que o presidente Bolsonaro fez ao seu ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que testou positivo para coronavírus e na live que transmitiu nas redes sociais, ambos estavam sem máscara e demonstraram estarem alinhados, né, ali nas relações, apesar do presidente ter desautorizado a questão da compra da vacina aqui do Instituto Butantan em São Paulo.
O general Eduardo Pazuello, que não é um grande especialista em logística, não. Ele é um intendente, um chefe de cozinha, um chefe de dispensa. Apareceu de camiseta, estava dormindo quando o presidente chegou para visitá-lo, dizendo que manda, o outro obedece. Todo mundo sabe que quem manda é o Bolsonaro. Pazuello está em casa, como disse a Carolina, porque foi diagnosticado com Covid-19 na terça-feira e o presidente foi mostrar que não há crise entre eles. Né? Depois que o Pazuello comentou que estava tomando o tradicional coquetel bolsonarista, hidroxicloroquina, azitromicina e agora o vermífugo nitazoxanida, ou seja, nita, nenhum deles com eficácia comprovada contra a doença, ou seja, o argumento do Bolsonaro contra a vacina chinesa é um argumento absurdo. A vacina não é chinesa, ela tem a chancela do Instituto Butantan, que tem uma grande tradição científica. E o Brasil tem uma grande tradição científica que o Bolsonaro está jogando no lixo nessa área de imunização. O meu sogro Alexandre Tabazara me escreveu um WhatsApp que eu acho perfeito sobre essa desmoralização dos militares no governo Bolsonaro. Segundo o Tabajara, esse ministro da Saúde é um pobre homem, digno de piedade. Depois de ser desmoralizado publicamente, sem uma palavra de protesto pelo senhor presidente, por sadismo, promoveu uma visita ao coitado, cuja reação foi declarar que tudo que podia era obedecer. Pobre alma. O Bolsonaro faz a política das cobras, lambe e engole depois. E esse negócio de nomear generais e humilhar depois agrega um certo recalque, com um tanto de sadismo. É caso a ser estudado pela psiquiatria. No fundo, ele odeia esses generais, o procedimento dele é um atestado do que estou dizendo. quando ele odeia um, lambe primeiro e depois humilha, ofende, detrata, debocha e depois joga na lata do lixo. Entre as vítimas maiores, podemos ver Sérgio Moro, General Santos Cruz, o próprio Mourão e outros. Esse tipo de proceder não é normal. Eu acho que a questão deve ser tratada por esse lado. Repare que ninguém cresce perto dele. Só ficam os que incentivam o absurdo e a discórdia, além dos aproveitadores e bajuladores. Não prevalece o bom senso em nada. É coisa de maluco. É isso aí. Raíssa Abac, o craque.
Muito bem. Bons comentários hoje da vovó e do sogro, hein? Estão participando ativamente aqui do Jornal Dourado. O Neumann, queria que você comentasse também. Saiu uma informação aí de que essa vacina que o governo está apostando tanto, a de Oxford, tem matéria-prima da China.
De... Não, não. É Oxford.
Não? Oxford. Ah, Oxford. Tá bom.
Oxford.
Tem matéria-prima da China também nessa vacina? É isso? Aí pode?
Aí pode. Aliás, eu não tenho uma pesquisa nisso, Isabel está me cobrando muito isso aqui, já que estamos falando em família, mas eu quero saber se existe alguma vacina contra a Covid hoje no mundo que não tem insumo chinês. A de Oxford, que é Oxford, não é Oxford, quem foi teu professor de inglês?
Professor Pedro.
Professor Pedro, que não se perca pelo nome, é o nome do meu neto, também é o nome do filho do senador da cueca, deve ter ensinado que é Oxford, mas evidentemente o Bolsonaro não sabe nem português, vai pronunciar certo em inglês. Ah, segundo Mônica Bergamo, colunista do UOL e da Folha, o presidente Jair Bolsonaro não conseguirá se livrar da China para disponibilizar vacinas aos brasileiros. O ingrediente farmacêutico ativo IFA da vacina de Oxford, principal aposta do governo federal, é fabricado no laboratório daquele país. De acordo com as informações prestadas ao Congresso pela própria Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, 15 milhões de doses do IFA virão da China para o Brasil em dezembro para a fabricação das primeiras doses da vacina desenvolvida por Oxford no Instituto Bill Manguinhos, ligado à Fundação, que é uma instituição federal. O diretor, aliás, dentro desse assunto ainda, já tendo encerrado a leitura da nota da Mônica Berger, eu quero lembrar que o diretor-geral do Instituto Butantan, conforme nós fomos informados pelo Raíssa agora há pouco aí, o Dimas Covas, afirmou que a Anvisa está retardando a autorização para importação da matéria-prima da farmacêutica Sinovac, que possibilitará a fabricação da vacina chinesa no Brasil. Não é vacina chinesa, é sino-brasileira, digamos. A Eliane Cantanhede escreveu mais uma vez um belo artigo, O Rei Sou Eu, e diz, conclui assim, como o Bolsonaro não se constrangeu em meter a mão no COAF na Receita, está sendo até investigado pelo Supremo por ingerência política, na Polícia Federal é preciso confiar na consciência e na responsabilidade dos indicados para a Anvisa, que tem conhecimento e nomes a zelar. Na dúvida, Bolsonaro se antecipou e avisou que não comprará a vacina da China. Ele até chamou de vacina, né? Mesmo que a Anvisa aprovar. Aí, gente, só internando. Aliás, o título do artigo da Cantanhede é O Rei Sou Eu. E aí eu lembro daquela frase daquele personagem, o reizinho do Jô Soares. Sou rei? Sois rei? E para completar o comentário, eu quero lembrar que o Supremo afinou nesse caso aí também. Ficou faltando isso, dizer isso. Cadê o Alexandre de Moraes, o eterno relator dos casos policiais com o inquérito do gabinete do ódio? Em... E aí o Carluxo voltou com seus gados e com as suas rezes e os seus robôs, Carolina. É Corim, Tintim por Tintim.
Bom, ainda a gente tem essa história da falta de insumos e alto preço, né, de coisas básicas, né, para a retomada na indústria, que é uma das consequências da pandemia, mas pode influenciar negativamente, já está influenciando negativamente, a retomada da economia depois dessa recessão, né?
Segundo a reportagem, que foi manchete na primeira página da edição impressa do Estadão hoje, os empresários relatam dificuldades para adquirir itens como papelão, aço e plástico, o que tem levado algumas companhias a postergar entregas ou mesmo recusar novos pedidos. Essa escassez também bateu nos preços dos bens intermediários consumidos pelo setor. A estimativa é de aumentos de até 30% nos últimos meses, com risco de repasse para o consumidor no varejo. Segundo a reportagem da Editoria de Economia do Estadão, o cenário aparece em duas pesquisas diferentes encomendadas pela Confederação Nacional da Indústria e pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. No primeiro caso, foram ouvidas 1.855 empresas de 27 setores entre 1º e 14 do mês. Já a sondagem da Fiesp reuniu 414 companhias entre os dias 7 e 3. A Rádio Peão também tem informado sobre esse problema de falta, por exemplo, falta de couro na indústria calçadista, que está influindo no comércio de calçados, e por aí afora. Quer dizer, a gestão da economia pelo professor Paulo Guedes é também vexaminosa, embora não atinja o nível psiquiátrico detectado pelo Alexandre Tabajara no caso dessa gestão de uma nova guerra da vacina, agora a guerra das vacinas, né? Repetindo a revolta da vacina que foi debelada pelo presidente Rodrigues Alves e pelo cientista Oswaldo Cruz, citado no nome da Fundação Oswaldo Cruz, em 1900, no primeiro decênio do século XX. Estamos no século XXI e o Brasil continua num, como diz o Ricardo Couto, nosso colega, na sua coluna no UOL, o Brasil é refém de um doente mental. Por favor, Carolina, deseje aí, eu desejo um bom fim de semana para todos vocês que estão aí no estúdio, vocês que estão em casa, o Heisen, a Carolina e também os nossos ouvintes. E vamos desejar esse feliz fim de semana, agora que a Carolina vai começar contando a minha despedida.
É 3.
É 2.
É 1. Em pé.